galera, sejam bem-vindos a mais um Critica Mais, um quadro do Bússola Nerd Podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Thor, Amor e Trovão, mais um filme aí da Marvel que estreou esse ano, que é o segundo filme, na verdade. O primeiro foi Doutor Estranho, Multiverso da Loucura, e agora Thor Ragnarok. E ainda temos o último desse ano, que é Pantera Negra 2. E estamos aqui com nossos amigos de sempre, Felipe Tenório. E aí, Felipe, como é que você tá, cara?
Grande Rafa, grande ouvintes, rapaz, mais uma vez, os diretores de Thor, do filme de Thor, no caso Taika Waititi, perdeu de chamar o filme de Anaheim e Trovão. Mais uma vez.
Mais Nossa uma vez senhora, eles perderam, não, cara. Para.
Incrível como eles perdem o time
para, cara.
Das coisas boas.
Estamos aqui com um convidado, cara. Gabriel, que já participou muitas vezes das nossas lives lá na Twitch. Se você não segue a gente lá na Twitch, siga a gente. Gabriel, de vez em quando, aparece lá pra gente falar. Geralmente, a gente sempre fala da Marvel, cara. Eu não lembro de outra coisa que a gente conversou nas nossas lives. Geralmente, ou era a série da Marvel, ou era alguma coisa da Marvel. Então, Gabriel é o entendedor de Marvel. E aí, Gabriel, como é que você tá, cara?
E aí, senhores? Cara, tô bem. Estou preparado pra mais uma crítica aí. E vamos ver como é que vai ser, né?
Desenrolar, não sei, não sei.
E é isso, galera. Vamos lá. Como eu já disse, né? Hoje a gente vai falar sobre Thor, Amor e Trovão. É o quarto filme aí da franquia da saga do Thor no MCU. E esse é um novo filme na nova fase da Marvel, que, cara, tá dividindo a galera, assim. Foi um filme, assim, que me surpreendeu.
Essa é a quarta fase da Marvel, se eu não me engano.
Sim, né? Estamos na quarta fase da Marvel, quarta, né? Fase. Acabou lá em Ultimato, a terceira. E aí começou a quarta fase da Marvel. E aí a gente já tem notado algumas mudanças drásticas e que eles já tinham comunicado, né? Que os filmes, eles não seriam interligados, né? Não teria aquele ganchinho que a gente sempre esperava no final do filme para puxar para um próximo filme ou para um grande vilão que complementaria a saga inteira. E aí a gente já tinha visto isso em Doutor Estranho, que também não teve um gancho, agora em Thor, e eu acho que Homem-Aranha também não teve um gancho, né? Assim, pra puxar pra um grande vilão do MCU. E aí tem deixado, assim, a gente tem um pouco estranhado, né? Esse novo formato, assim, porque a gente passou quase 12 anos, né? Acompanhando os filmes da Marvel e sempre tem um ganchinho ali que dava uma dicasinha da história do Thanos ou de alguma coisa que poderia vir nos outros filmes. E nesses não tem tido, assim. No resumo geral, esse Thor, ele se passa depois ali dos acontecimentos de Ultimato, né? Então a gente vê um Thor que não está mais com os Vingadores. Agora ele tecnicamente anda com os Guardiões da Galáxia, como a gente já tinha visto no trailer, né? E aí tem a introdução da poderosa Thor, vivido pela Natalie Portman, né? Que faz ali a Jenny Frost. E aí a gente vê a saga do herói tentando se redescobrir ali, né? Saber quem é o Thor, qual o destino, qual a missão de vida do Thor ali.
Só uma dúvida. O Thor ele se junta com os Guardiões da Galáxia no final dos Guardiões da Galáxia 2, é? Não, né?
Não, no final de Ultimato.
No Ultimato, né? Ah, tá, beleza. Isso aqui é até uma coisa meio que já começa com uma criticazinha que ficou meio embolado as histórias, tanto do Thor quanto dos Guardiões da Galáxia ali, ficou meio embolado. Por isso até que eu perguntei, sabe? Vocês não acham que ficou meio... Eu não sei, ficou meio estranho. Ele se juntou aos Guardiões da Galáxia e depois não tá mais com eles. Eu achei um pouco confuso essa parte, sabe? Dele se juntar com os Guardiões da Galáxia, pra falar
a verdade. O Thor se junta com os Guardiões da Galáxia quando ele vai resolver aquela parada pra forjar o Stormbreak, né? E aí ele meio que tá lá com o Rocket, e ali meio que já tem uma separação dele dos Vingadores, assim. E de fato ela é concluída no final do filme, né? Mas o Thor se junta mais porque Thor não tem mais ninguém, né? Na verdade, assim. E aí foi com quem ele passou a maior parte, digamos assim, dentro do filme. E é os Guardiões da Galáxia que resgatam o Thor, né? Depois que o Thanos explode a nave deles ali. Então meio que já começa um laço deles ali, né? Tipo, eles meio que já sabem quem é cada membro, e aí eles... E é o ponto que liga os Guardiões da Galáxia aos Vingadores, né? A gente vê lá quando eles estão lá chegando em Titã, se não me engano, em Guerra Infinita. E aí, um ponto comum deles é o Thor, né? Que eles dizem, ah, você conhece Thor, conhece, enfim. E aí eu meio que... Mas pra mim soa natural, assim, tipo, essa junção, sabe? Em Thor, Amor e Trovão, é que tem um pontinho lá que eu já falo que pra mim não fez sentido também. Mas eu entendo a confusão da junção deles, porque são núcleos diferentes, né? Mas eu acho que era a única possibilidade de, tipo... Porque Thor sempre foi muito essa questão de fora da Terra, né? As coisas que aconteciam fora da Terra era com Thor. E, consequentemente, com Guardiões da Galáxia também. As coisas que aconteciam no espaço. Então, pra mim, eu acho que eles estavam entre família ali. Não sei se Gabriel pensa da mesma maneira.
Eu, particularmente, achei que fluiu essa junção deles. Inclusive, puxando pra Amor e Trovão, quando eles se separam, né? No filme, eu achei, assim, tranquilo. Não, nenhum momento confundiu minha cabeça, sabe? Até porque é justamente, eu acredito que como o núcleo do Thor é um núcleo espacial, faz todo sentido ele se juntar aos Guardiões, entende? Então, assim, não foi algo que em algum momento me deixou confuso, não. Fazia até sentido acontecer em algum momento, né?
Eu fiquei um pouco confuso, mas no final deu pra entender, só deu aquela leve estranheza, sabe? Tipo assim, quando você olha assim e fala...
Entendo.
Deu aquela leve estranheza, mas no final ainda passou.
E aí, senhores, o que vocês acharam de Thor? Se vocês pudessem definir Thor, Amor e Trovão em uma palavra, qual seria?
Nossa, cara, aí foi Marília Gabriela.
Ah, difícil, hein?
Thor, Amor e Trovão em uma palavra.
Qual seria, Gabriel?
Eu tenho uma palavra, patética.
Ah, nossa senhora. Mano. A minha seria decepção, cara.
Olha, eu prevejo que esse filme, se juntar as três notas, não vai dar 10. Eu prevejo isso, porque, meu irmão, os caras são fã da Marvel aí, ó, Rafa e Gabriel. E já faz um tempo, eu não sei Gabriel, mas já faz um tempo bem considerável, se vocês ouvintes escutarem os outros episódios, já faz um tempo bem considerável que Rafa reclama desse Thor da Marvel dos filmes. Não é verdade, Rafa?
Sim, cara. E vou reclamar hoje de novo. Fique claro. Porque toda vez que eu reclamo sobre a escolha do tom desse do Thor, eu digo do Thor dos quatro filmes, tá? Da Marvel, a gente sempre edita e termina tirando porque a gente acha que não se encaixa muito bem na... Mas hoje, cara, é o dia de eu descarregar tudo o que eu penso sobre o Thor, cara.
Hoje o negócio vai...
Prepara os ouvidos.
Hoje o seu fone vai esquentar, meu ouvinte. Hoje, pra mim, uma palavra que define esse filme, bicho, é tipo... Bege, tá ligado? Tipo, não, é uma cor neutra, bege, tá ligado? Tá bom, passou.
Sem graça, né?
Então é sem graça, é porque sem graça é duas palavras, não pode dizer sem graça.
Não, não.
Tá ligado? Mas tipo, não, mediano, velho. Bem mediano mesmo assim, tipo, a gente até fala em alguns episódios, a gente até tira onda, quando a gente fala bem um filme da Sessão da Tarde. Mas, eu digo um filme da Sessão da Tarde, o filme da Sessão da Tarde a gente não é demérito. Mas, tipo assim, é um filme que eu não queria ter gastado pra ir no cinema, tá ligado? Eu não queria ter pago meu dinheiro pra ir no cinema.
Essa
queria
é a frase, cara.
Queria que fosse um filme de Sessão da Tarde, aquele filme que você tá sem fazer nada e você não paga pra assisti-lo. Era esse, é basicamente assim, esse filme do Thor, tá ligado?
Bicho, pra mim, foi a primeira vez que eu queria me levantar da cadeira e ir embora do cinema, tá ligado? Eu só não fiz isso porque eu pensei no dinheiro que eu paguei no ingresso, né? Mas, tipo,
exato.
A minha vontade, velho, era de me levantar, assim, sei lá, nos 40 primeiros minutos do filme e ir embora. Porque eu li os quadrinhos da saga lá do Carniceiro dos Deuses e, cara, enfim, assim, no decorrer do episódio eu vou falar mais meu sentimento com o filme, mas pra mim é um filme patético, velho, decepcionante, assim, os caras... O Taika Waititi errou feio em praticamente todos os pontos do filme.
Eu acho que Gabriel resumiu muito assim do meu sentimento também, cara. Teve um momento ali no filme, cara, que eu, mano, tipo, tava assim, colocando a mão no rosto e disse, cara, eu não tô assistindo isso. Eu não tô, sei lá, eu tô delirando aqui na cadeira. Não será possível que fizeram isso, assim. E aí eu acho que eu já vou começar, porque eu sou o cara que mais critica o Thor na história, então eu já vou começar puxando aqui minhas reais críticas sobre esse filme. Primeiro não...
olha aí, lá vem ele.
Tenório vai escutar isso de novo, que toda vez eu choro no ouvido de Tenório essa história do Thor. Cara, o Thor, eu gosto muito do personagem do Thor. Eu acho que o ator, ele consegue... É perfeito, o Chris Hemsworth é perfeito, assim, pro papel, cara. Eu não pensaria em outro ator para fazer. A questão, pra mim, é o tom dos filmes do Thor. O Thor, no começo, lá na primeira fase, né, saiu o primeiro filme do Thor, foi uma decepção, assim, teve... A crítica caiu em cima, ninguém gostou muito do filme, apesar de eu gostar um pouco dele. Tem seus erros lá de roteiro, tem seus erros. Tem o Thor de sobrancelhas douradas lá, tingido, né? E a galera sempre criticou muito. Então, nunca deu certo. Aí fizeram o Thor 2, que foi um fracasso total de novo, né? Thor é Mundo Sombrio, né? Que aí tem a introdução de uma das joias do infinito, a joia da realidade lá, que ela possui a Jennifer, enfim. E aí, outra decepção, né? Que foi péssimo nas bilheterias, a crítica não gostou, enfim, outro fracasso. E aí veio o Thor Ragnarok, que, entre aspas, foi um sucesso. Muita gente gostou do tom do diretor, né? Do Taika Waititi. Gostou lá daquele tom um pouco mais de comédia, né? Que conseguia meio que equilibrar ali de um personagem pastelão com as aventuras e a ação que o filme precisava. E aí, cara, só que eu não gosto de nenhuma das versões desse Thor. Porque o Thor que, pra mim, é o Thor de Guerra Infinita, sabe? Aquele deus poderoso que chega badass na cena, tá ligado? E sempre trouxeram o Thor pra esse lado mais pastelão, esse lado mais comédia. E eu nunca me agradei muito desse tom dos filmes dele, né? E aí, como eu disse, pra mim o Thor massa é aquele que chega em Wakanda lá, com o Stormbreak salvando geral e poderosão lá. Enfim. E aí, cara, eu sempre não, nunca gostei muito dessa pegada que fizeram com o Thor. E até criticava o que fizeram com ele em Ultimato, né? Tipo, o cara tava em depressão, o cara tava mal, engordaram, de vez levar a sério, tá ligado? Tipo, o jeito que o cara tava, eles simplesmente trataram ele como uma piada, como um alívio dentro do filme. O que não fizeram, por exemplo, com a Wanda, né? A Wanda teve lá suas percas, trataram ela com maior humanidade, deu uma série pra ela contando os dramas dela e tal, tal, tal. E Thor não, Thor muito pelo contrário. Os dramas dele, a depressão dele virou piada dentro dos filmes. Isso sempre mexeu muito comigo, assim, cara. Era um ponto que eu não gostava que a Marvel tinha feito com ele. E aí, eu fui pra esse filme com a esperança de ser assim, ah, eu tô ligado, como é o mesmo diretor, vai ser a mesma pegada de Thor Ragnarok. Cara, que ilusão minha. Que inocência minha pensar que era como Thor Ragnarok.
Quem dera, né?
Quem dera, verdade. Porque esse, cara, é uma piada, assim. Nem a piada do filme que tá no filme. Mas o filme todo é só piada. Em alguns momentos eu me senti assistindo Pra Ser Nossa ou Os Trapalhões ali, tá ligado? Tipo, umas piadas fora de tom, tá ligado? Umas piadas necessárias, assim. Quando você acha que o filme vai entrar num tom mais sério, principalmente quando aparece o vilão, que eu acho que é um dos pontos mais fortes dentro do filme. E aí, só que pra mim, cara, é umas piadas assim que não se encaixam, tá ligado? E aí, pra mim, o filme ele fica muito pastelão, tá ligado?
Eu queria dizer uma coisa, que esse filme já começou meio errado, já começou errando, cara, já perdeu pontos já no trailer. O trailer entregou muita coisa que se não tivesse no trailer e a gente só tivesse visto nos filmes, tinha subido um pouco mais no conceito. Posso dar um exemplo? Um exemplo é a aparição da Jane Foster como a Tora. Eu chamo ela de Tora.
Sim.
A aparição dela como a Tora. É, Gabriel, ele leu aí os quadrinhos, né, do Carniceiro. Nos quadrinhos ela aparece, né? Como a Thor, né? Tudo.
Não, na verdade, vê só. O que é que aconteceu? Que é outro grande problema, tá ligado? O diretor, o Taika, ele quis unir duas sagas em uma só. Porque a saga da Poderosa Thor é uma saga. E tem a saga do Carniceiro dos Deuses, que é outra saga. E pra mim, cara, é o ponto que mais me deixa sem entender o que os caras fizeram. Porque o que é que acontece? Vou dar um breve resumo aqui pra vocês do que acontece nos quadrinhos. O quadrinho se passa em três eras diferentes. Então ele mostra o Thor do passado, o Thor do presente e o Thor do futuro. O Thor do passado é aquele Thor lá que eles até falam assim, Thor, o deus dos vikings, tá ligado? Aquele Thor lá arrogante, que não tem maturidade e tudo mais. O do presente é o Thor dos Vingadores e o do futuro é o Thor, pai de todos, né? E assim, cara, pra mim, quando eu li, eu já pensei assim, não, os caras vão adaptar com o multiverso, né? Porque tinha tudo a ver. A gente viu aí em Homem-Aranha, a gente viu aí agora em Doutor Estranho também. E tinha, tipo, em vez de adaptar com Viagem no Tempo, como é nos quadrinhos, eles podiam adaptar com multiversos. E já foi um ponto pra mim, assim, que já caiu no padrão. Outra coisa, cara, eles não tiveram respeito com a Thor, sabe? Com a poderosa Thor. Eu dei uma breve resumida aí dessa espinha dos quadrinhos, né? Porque, assim, cara, pra mim é como uma vez eu tinha até conversado com o Rafa, né? É o trailer, ele parece ser dois filmes diferentes, tá ligado? Parece ser um filme piada, e quando aparece o vilão, parece que o filme fica sério. Então, era uma preocupação que eu tinha quando eu conversei com o Rafael, né? Eu disse, bicho, eu tô achando muito estranho tomar ali que seja ao menos um Thor Ragnarok. Ele disse, né, eu acho que vai ser mais ou menos um Thor Ragnarok. E, véi, é só ladeira abaixo, assim. O começo do filme, quando o Thor monta no Stormbreaker como uma bruxa, eu já baixei minha cabeça assim, vergonha, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô assistindo?
Nossa, tipo, senhora. Tipo, vergonha. É bem vergonha ali. Ele usa a piadinha do pica-pau, né? Pelo menos na dublagem. A gente assistiu o filme dublado aqui na nossa cidade. Eu não sei como está isso no legendado, tá? Mas ele usa aquela piadinha da bruxa do pica-pau, né? E lá vamos nós. Pronto, nossa senhora, cara.
Continuando, né? A Tora não aparece nesse arco, né? Do que nem Gabriel disse aí. Aí que ele quis juntar dois arcos, mas vamos dizer que, como eu havia dito, o filme já começou errando no trailer, que entregou muita coisa, pô. Imagina se ele não tivesse botado no trailer, que tivesse escondido, que a Natalie Portman ia aparecer como a Lady Thor. Nossa, na hora que ela apareceu no filme, tinha sido muito mais chocante. Muito mais, eita porra, cara, já tinha sido um ponto, já seria um ponto positivo pro filme, cara. Já seria um dos pontos positivos pro filme. Só que quando ela aparece, o cara, já vi ela no trailer, beleza. Tipo assim, não deu impacto, não foi impactante quando ela apareceu.
Ah, concordo,
foi meio quando o Thor tava lutando lá com os bichão, que ela aparece no fundo, aparece só o raiozinho, né? Tipo, como se fosse fazer um mistério, mas pra que mistério se a gente já sabia que era ela, cara? Então pra mim, o filme já começou a errar no trailer, isso foi um dos pontos fracos do filme, bicho, errar no trailer. Tiveram algumas coisas no filme que ainda eu gostei, tipo assim, eu já fui pra esse filme sabendo que ele ia ser uma comédia, assim, um filme mais leve e tal, só já adiantando, na minha visão, Taika Waititi perdeu a mão, pô. tipo assim, no Thor Ragnarok teve muitas cenas, eu gostei particularmente do Thor Ragnarok, né? A Rafa não gostou, eu lembro que a gente fez, Rafa, aquela live na Twitch, que a gente foi colocando os melhores filmes da gente, da Marvel, né? Tu lembra, Rafa, que a gente fez aquela lista? E eu lembro que eu e Eric, a gente defendeu o Thor Ragnarok, só o Rafa mesmo que não gostou, que desceu o pau no Thor Ragnarok.
É, cara, não gosto.
Eu gostei, porque pra mim, Thor Ragnarok foi um filme que ele soube, Taika Waititi soube equilibrar as cenas de comédia, as cenas de ação, as cenas de aventura ali, tudo. Pra mim, ele houve esse equilíbrio e, na minha concepção, casou bem. Agora, esse cara, esse ele perdeu a mão. Teve algumas partes que ficou até parecendo um besteirão, velho. Daqueles humor besteirão. Repito, teve algumas das coisas que eu gostei no filme, foi algumas cenas que eu ri bastante, ri mesmo assim, mas que deu pra se perceber que perdeu a mão, velho.
Crianças, podem pegar a pipoca. Eu vou contar a história do viking espacial Thor Odinson. Ele não era um homem qualquer. Ele era um deus. Depois de salvar o planeta Terra 500 vezes, o Thor partiu em uma nova jornada. Ele entrou em forma. Passou de corpão de pai pra corpão de deus. E depois disso tudo,
Mjolnir,
ele reclamou seu título.
É, tipo, eu particularmente não consegui rir, cara. Eu sentia, na verdade, eu fiquei constrangido em algumas cenas, assim. Porque, já que tu puxou aí sobre a Poderosa Thor, cara, eu li algumas páginas da Poderosa Thor, pelo menos a parte ali que ela tá com um câncer, né? Que ela descobre que tem um câncer. Cara, é triste, cara, porque eles banalizam, como o Gabriel bem colocou, banaliza a história dela, tá ligado? O jeito que ela consegue o Mjolnir, tá ligado? No filme, ela escuta o Mjolnir chamando ela. Gabriel até pode me corrigir se eu falar besteira aqui. Eu acho que ele tem muito mais propriedade, como ele leu toda a saga. E o Mjolnir se apresenta a Poderosa Thor nas HQs pela coragem que ela tinha de enfrentar o câncer, tá ligado? Nesse, cara, ele simplesmente... A preocupação dela é a frase de efeito que ela vai usar quando estiver lutando com os vilões. Sério, cara, isso, tá ligado? Você, tipo, uma mulher que tá morrendo de câncer e toda vez que ela impunha um martelo lá...
Se sacrifica, tá ligado?
Ela se sacrifica em prol da batalha, em prol de salvar alguém ali, cara. E ele simplesmente transforma isso em piada, tá ligado? E isso... Falando só da Poderosa Thor, né, cara? Tipo, eu gostei do visual dela, achei massa, assim, sabe? Achei da hora lá o Mjolnir também, da forma que ela usa o Mjolnir, acho da hora lá. Mas, cara, eu acho que em alguns momentos o filme... Olha, esse filme ele poderia ter sido o melhor filme do Thor. Em todo desses quatro filmes que já foram feitos.
Eu vou mais longe, mas se fosse igual aos quadrinhos, seria o melhor filme da Marvel. Eu digo fácil isso. Superaria Guerra Infinita, superaria Ultimato.
Ousado, essa aí foi ousada.
Ousado, essa foi ousada.
Eu não sei se o Taika Waititi, ele teria esse... Como é que eu posso dizer?
Esse cacife pra fazer um filme
esse
assim.
Esse cacife,
né?
Eu não queria usar cacife, mas... não sei se ele teria essa responsabilidade de trazer um filme tão grande assim. Porque a gente conhece a pegada dele, né? Pelo menos na Marvel, assim, é um pouco mais de humor, realmente. E aí, só que, tipo, cara, eu não esperava que ele... E, como eu disse lá no começo, eu acho que um dos pontos fortes é o vilão. O Christian Bale ali, pra mim, cara, ele entrega muito, que também é outro personagem que foi totalmente banalizado e esquecido dentro do filme, né? Porque, tipo, quando você vai ver lá a HQ do Carniceiro dos Deuses, o Gore, ele, tipo, cara, o sofrimento dele não é de quando ele perde a filha, ele não se revolta com os deuses quando ele perde a filha, cara. E a carga dramática quando ele perde ali, quando ele perde tudo, na verdade, é muito maior do que apresentado no filme, né? E aí, cara, eu acho que é outro vilão que é totalmente desperdiçado. E olha que a gente elogiou muito alguns vilões aqui da Marvel, né? Killmonger, elogiou a história de Thanos, cara. Então, tipo assim, teve alguns vilões que foram muito marcantes dentro do MCU. E o Gore, cara, ele poderia ser, tá ligado? Também esse vilão muito bem construído, porque ele tem um background muito bom, tá ligado? E isso é deixar de lado o filme inteiro, assim. Tipo, você não vê o Gore matando nenhum deus, você não vê. Você vê só lá no começo, né? Quando, de fato, ele recebe a espada lá. Mas depois disso, você não vê, tipo, uma ameaça tão grande assim como o filme quer colocar que ele seja.
Teve dois pontos que tu tocou aí que eu queria comentar. Foi a estética, que pra mim foi um ponto positivo, que eu acho que foi um dos poucos pontos positivos nesse filme, que esse filme esteticamente, velho, é lindo esteticamente, tá ligado? Tanto as armaduras, quanto a fotografia do filme, lá quando eles vão pro Panteão dos Deuses, quando eles vão pra aquele planeta lá que ele suga toda a luz, eu achei a estética, assim, Taika Waititi sempre foi bom nessa parte da estética dos filmes, de colocar um filme esteticamente bonito, tanto também Thor Ragnarok, que eu achei também esteticamente bonito, e esse foi um dos pontos positivos. Tu falou da armadura da Lady Thor também, muito massa. Agora, o outro pronto, o núcleo do vilão, bicho. Altamente raso no filme, bicho. Não me comprou. Não me comprou. Eu não comprei a briga do vilão, tá ligado? Não comprei, cara. No quadrinho, você. Gabriel leu, diz que provavelmente a motivação do vilão a gente compra mais, né? Tipo assim, a gente compra com. Mas esse do filme não me comprou de jeito nenhum. Beleza, a filha dele morreu ali, cena chocante e tal. Mas, tipo, foi muito pouco tempo, pô, pra a gente pegar, vamos dizer assim, se apegar à derrota dele, tá ligado? Se apegar ao problema dele. Com Thanos, não. Com Thanos, ele foi bem trabalhado, pô. A gente seguiu Thanos ali. Tanto que o primeiro filme dos Vingadores, a gente até tira onda dizendo que foi o filme do Thanos ali. Foi o filme do Thanos. Então, a gente compra a briga dele. Não é que a gente compra a briga dele, é que a gente entende a motivação dele. Do mesmo jeito do Killmonger.
O Thanos, ele teve até mais tempo de ser construído, né? Tipo, a galera pode dizer, mas o Thanos levou 10 anos pra desconstruir a história do Thanos. Mas aí, como o Felipe vai falar agora do Killmonger, cara, Killmonger é no filme só e você se apega a ele, tá ligado? Você diz, não, pô, faz sentido o que o cara tá sentindo aí, tá isso. ligado?
Aí, eu disse que foi até o tempo muito curto pra... Mas não é nem o tempo, pô. Só é a gente pegar mesmo, eu tô falando agora do Killmonger, não é o tempo. Tipo assim, foi só bastou um filme pra gente entender a motivação do Killmonger. A gente pode não concordar com o que ele faz, mas a gente entende. Agora, a do Carniceiro, bicho, nesse filme, realmente, velho, não comprei, não. Não comprei de jeito nenhum, porque, minha filha morreu, vou matar todos os deuses do mundo. Tá, aí depois a gente descobre que ele quer ir pra um canto que vai entrar em contato com uma entidade celestial que vai conceder um desejo a ele. Aí a gente descobre que o desejo dele é matar todos os deuses. Mas ele não podia já ir só pra pedir pra reviver a filha dele, se foi isso, tanto... que fez ele de vilão. Tá ligado? Tipo assim, a motivação dele no filme, velho, não me comprou de jeito nenhum, velho.
Puxando justamente pra história do quadrinho, o que é que acontece? Desde pequeno, o Gor, ele sofre com essa parada dos deuses. Por quê? Ele perde a mãe, vendo a mãe falar dos deuses. Depois, quando ele tem uma esposa que tá grávida, ele perde a esposa, vendo a esposa falar dos deuses. Depois vem o filho, que ele perde também. E aí, quando ele blasfema, né, entre aspas, contra os deuses, ele é apedrejado pelo grupo dele, tá ligado? E é deixado pra morrer, velho. Então, assim, você começa a sentir, caramba, velho, esse bicho tá feio, tá ligado? Outra coisa, por exemplo, é que, pronto, no próprio quadrinho, velho, os Thors, né, que são três, no caso, eles começam a pensar se o Gor tá certo, tá ligado? Porque a motivação dele, o vento da ótica dele, tem sentido, tá ligado? Agora, no filme... Não faz sentido. E a outra coisa também, que eu tava até conversando aqui com o pessoal, é que, tipo, no filme, por exemplo, o que é que os deuses fazem?
Nada.
Não fazem nada. Nos quadrinhos, pô, quando ele começa a matar os deuses, tipo, uma criança começa a nascer com cara de cachorro, tá ligado? Começa a chover vidro em outro canto, por quê? Porque a natureza tá saindo do controle, tá ligado? Então, assim, é muito decepcionante. Tipo, eu tô rindo de nervoso aqui. Porque são muitos pontos que os caras tinham tudo. Tá ligado? Escrito. Só era pegar e fazer a mesma coisa.
Não, o filme, eu até tava conversando com o Gabriel porque eu achava que tinha sido 2 horas e pouco de filme, mas na verdade foi 119 minutos que dá 1 hora e pouco aí, né? 1 hora e 50 e alguma coisa. Mas, cara, eu acho que pra mim não foi a desculpa de não desenvolver o personagem. Eu acho que foi uma escolha realmente do diretor, do Taika, de tipo, não explorar isso, tá ligado? Porque, tipo, você via que tinha muito mais cenas de, entre aspas, comédia de pra ser engraçadinho, que você poderia muito bem estar desenvolvendo a história dos personagens ali, tá ligado? Então, pra mim, tem coisas que, tipo, era só realmente pra fazer graça e não necessariamente porque servia de alguma coisa dentro do filme, tá ligado?
É, bicho, tem assim, tinha a faca e o queijo na mão, mas não aproveitaram, né? Não aproveitaram de jeito nenhum, velho. Aí, eu não comprei a briga dele, pra mim é só um louco, vai com espada matando um outro aqui.
E assim, bicho, tinha hora no filme que eu tava, caramba, cadê o Gor, tá ligado? Pelo amor de Deus, apareça, por favor. E, tipo, os caras simplesmente é piada em cima de piada. Uma coisa que foi um ponto que a falou dessa questão das piadas, cara. Pra mim, eu concordo que não teve graça alguma. Quando você tá sentindo graça em uma piada, vem uma piada logo em seguida. E aí, perde totalmente o clima, assim, pra mim. Eu sentia vergonha alheia, velho, assistindo. E tristeza, né? Porque eu ficava, caramba, velho, os caras tão realmente fazendo isso, tá ligado? É inacreditável, pô. É inacreditável, assim.
Não, pra mim, tiveram algumas piadas que foram boas, que me fez rir, realmente.
Qual? Porque diz, eu já cita fui, aí uma já... pra gente, Nori, assim, que tu acha engraçado.
As cenas... eu achei muito engraçado, porque eu só... eu achei muito engraçado. As cenas do machado, pô, do Stormbreaker.
Nossa, com ciúme. Eu achei um ponto engraçado. Que eu anotei aqui, cara. Eu anotei esse ponto pra falar.
Eu achei, pô. Eu achei bastante engraçado, pô, essas cenas. Tu é doido, pô. Eu ri demais, pô. Pronto, pra mim foram algumas cenas só que foram engraçadas, bicho. Eu ri demais, porque aquela porra. Eu ri demais, velho. Como é? Realmente, se eu não tivesse rido, velho, eu tinha dito, não, foi uma merda, mas eu ri, pô.
Não, eu tô ligado. Ah, eu acho meio ridículo.
Não, mas é porque vocês que são muito fã do Thor, pô, que vocês lêem o Thor no quadrinho, você pegar um personagem e ridicularizar assim, pô, é foda. Eu entendo, pô.
Eu acho não, cara. Acho que qualquer personagem, cara, que você fazer o que... Eu não diria nada se desde o começo fizesse o personagem assim, tá ligado? Tipo, comédia, que ele ser esse pastelão, ser um cara da confusão lá, tá ligado? Ser o cara destrambelhado.
Mas a broca é essa, Rafa. Porque nos filmes dos Vingadores, o Thor é foda, pô.
Por isso que eu não gosto, cara, do filme solo dele, tá ligado?
Porque no filme dos Vingadores, pra mim, o Thor é foda,
como eu falei,
né?
De Guerra Infinita, tá ligado? É o Thor, beleza, assim. E, tipo, cara, Olha, é por isso que eu fico tão decepcionado com esse filme. Porque esse filme, ele tinha todos os pontos, os requisitos pra preencher pra um Thor badass, tá ligado? Tinha um Thor que não tava sem identidade, ele tava, entre aspas, procurando a sua essência ali, tá ligado? Aí tem um vilão que é foda pra caralho, com motivações muito boas, tá ligado? E que dariam cenas muito épicas, assim, ele lutando contra os deuses, que não é mostrado dentro do filme isso. Como eu disse, né? Só mostra uma cena dele matando os deuses, um deus no começo, e depois só por foto, entre aspas, fotos lá, cutscenes lá, que mostra os deuses que ele já mataram, que ele já matou. Cara, não tem impacto nenhum assim, não gera em você aquele senso de urgência, tá ligado? De resolver o problema. Porque pra mim, cara, o Gorr não era tão ameaçador como, por exemplo, outros vilões humanos dentro da Marvel, tá ligado? Então, tipo, ah, o cara tá matando os deuses. Aí quando você chega lá na arena, naquele santuário lá dos deuses, não sei o que, tem Zeus. E tem lá o Russell Crowe como Zeus, cara, que é ridículo, ele descendo com aquela sainha. Um dos deuses mais poderosos, você coloca ridicularizando o cara, tá ligado? Com a arma lá que parece que é dois bagulho de plástico, tá ligado? Emendado lá. Eu disse, velho, que isso, tá ligado? Que eu tô vendo aqui, velho? Isso não é um filme qualidade Marvel, pelo amor de Cristo. E aí, chega lá...
Ah, sem contar a piada da orgia, pelo amor de Deus, velho, pô.
Que isso, cara? E aí, o cara desce e diz, não, ele só matou dois deuses. Oi? Como assim, tá ligado? E aí, então, essa é a grande ameaça do cara, tá ligado? Então, tipo assim, por isso que eu digo, cara, esse era o filme pro Thor ser o Thor, tá ligado? E aí, tipo, ainda tinha uma ajuda da poderosa Thor, como eu já elogiei aqui, cara, que o visual pra mim tava incrível. Eu acho que daria um background muito massa, assim, dentro do filme, tá ligado? Só que, tipo, o Gorr, ele fica com o background da história, tá ligado? Você mal sabe o que tá acontecendo com ele, o que ele tá fazendo, e aí fica só as piadinhas e piadinhas e piadinhas. Tem a piada do bode, cara, que me encheu o saco, assim, eu acho que tem hora o rio dessa do bode. O rio tem nada dessa do bode.
Rapaz, a dos bode foi que ele pegou o áudio do meme, não foi, velho? Que botou os bode gritando.
É como eu acho que eu tava falando com o Gabriel, né? Eu era o Gabriel falando comigo. A gente conversando pro céu de cinema, a gente assistiu junto. A primeira vez, ok, cara, você até acha engraçado, humilhante ao mesmo tempo.
É, não, a primeira vez que os bots apareceram realmente foi engraçado.
Aí os bots lá vai lá e grita, aquele grito lá do bode da cerca, né? Que, como o Denário falou, o meme. Só que toda vez, cara, se o bode aparecesse 50 vezes na cena, tinha um grito do bode. E o bode é desnecessário, né? Porque eu não entendi pra que aquele bode. Porque o que faz voar é o poder do Stormbreaker lá, que é na Bifrost. Então, pra que aqueles bode, cara? O barco ele flutua sozinho, né? Como a gente já viu diversas vezes lá no. Então, tipo, qual o sentido desse bode? Piada pela piada. What the fuck, tá ligado? Então, tipo... Cara, então, tipo assim... Tenor acha muito engraçado a piada do lado dos martelos, cara. Eu quando o Thor tá tentando puxar o Mjolnir e o Stormbreaker vem, tipo, encara ele como uma mulher com ciúmes do Thor. Velho, sério, sério. Meu Deus, cara. Eu não sei qual o sentimento eu fico com essa cena. Assim. Eu vou te bater, Tenor. Eu vou te bater, cara. Pra mim é injustificável essa cena, assim, tipo... Nas HQs, o Mjolnir, ele, de fato, ele tem meio que uma consciência ali, entre aspas, tá? Uma aspa gigantesca. Ele meio que tem uma consciência ali, mas não a ponto de, tipo, ter uma desejos próprios. Não sei como colocar isso, cara.
Ele não tem uma consciência a ponto de sentir emoções,
exato,
tá ligado?
Cara, exato. E aí você me faz, tipo, toda a cena que tem lá... Ai, Jesus, chega e cansa, assim, tipo... O cara colocando cerveja no Stormbreaker pra comemorar, enfim, cara. E aí, tipo, quando você acha que o filme tá entrando... E, tipo, não tinha um time de piada, cara. Tipo assim, a gente tá acostumado com os filmes da Marvel com piadas, né? A gente sabe que, tipo, tem um momento muito... tenso da história, aí vem uma piadoca que quebra lá o clima pra dar uma amenizada. Afinal, é um filme pra criança também. E aí a gente meio que já tava acostumado com essa fórmula Marvel. Mas esse filme, cara, tem Doutor Estranho. Cara, assim, Doutor Estranho tem as piadinhas dele, cara, que meio que funciona lá, tá ligado? Só que esse parece que, como o Tenório falou, cara, tá aí com a Titi disse assim, sabe o que, velho? Foda-se. Vou ignorar tudo e vou meter piada atrás de piada aqui. E até os momentos sérios, assim, cara, como eu falei, da Jane falando pro Thor que tava com câncer. Aí quando você acha que vai entrar uma cena, tipo, agora sim. Aí não, é uma piada. O cara discursando pra crianças que elas poderiam morrer, piada e piada e piada. Ele conversando com o Gorr, piada. Eu acho que o único que não faz piada, que de fato leva o papel a sério, é o Gorr, tá ligado? Christian Bale. Que ele, tipo, ele mantém ali o papel do cara sério, vingativo, tá ligado? Eu não sei naquele momento lá que tá tentando contar as histórias. Assustar as crianças dentro da gaiola lá, né? Dentro da prisão. Eu, sinceramente, cara, pra mim é decepcionante esse filme, assim, cara. É umas piadas que, tipo, não, cara, para, por favor, para, tá ligado?
Eu disse no começo, é aquele filme pra sessão da tarde, pra você não gastar dinheiro com esse filme. Porque você dá dinheiro nesse filme, eu tive pena, velho. De dar dinheiro nesse filme, realmente. Agora sim, eu gostei de algumas piadas só, tá? Não gostei de todas, não. Teve umas que realmente, puta que pariu, não entrou, não. Mas eu ainda gostei de algumas.
Os deuses só se preocupam com eles mesmos. Então essa é a minha promessa. Os deuses morrerão.
Jane, né? Voltando a falar da Jane, né? Da Lady Thor. Teve outro ponto positivo no filme, assim, não é que positivo, mas assim, que me pegou um pouco. Foi nas cenas de transição dela, né? Quando ela tava humana e virando Lady Thor. Porque, assim, quando... Pra mim, a maquiagem, o CGI, deu uma ajudada. Porque meio que me pegou, tá ligado? Tipo assim, quando ela tava com câncer lá mal, me pegou um pouco. Eu não sei o porquê, mas, tipo, eu fiquei, porra, caralho. Tipo assim, porque a diferença é gritante. Tipo assim, quando ela tá de Lady Thor e quando ela tá como humana lá lascada no hospital, sabe? Aí essa foi uma das coisas que eu achei positivo de ter mexido com minha emoção, com minhas emoções. Tipo, uma das poucas coisas no filme que me deu uma pegada. Apesar de ela fazer muita tirada de onda, por exemplo, muita brincadeira com essa questão de que ela só se importa mais com o grito de guerra, né? A frase de impacto, né, Rafa?
Uhum, assim?
Ela se importa mais com a frase de impacto do que com qualquer outra coisa. Meio que ficou uma galhofa, mas nas cenas que ela se transformava de Lady Thor pra humana, me pegou um pouco. Eu acho que vocês não ficaram sentido, não. Mas pra mim, eu fiquei um pouco.
Tipo, o problema é porque quando você começa a sentir, é uma piada. O que eu achei desrespeitoso com o personagem foi justamente isso, né? Porque, tipo, é como o Rafa bem pontuou. Primeiro, o Mjolnir escolhe ela no quadrinho pela força de vontade dela de vencer o câncer, tá ligado? Não é porque o Thor sussurrou palavras lindas de amor pra o Mjolnir protegê-la. Pô, tá de brincadeira, tá ligado? E até que, tipo, se fosse esse aí, beleza, amor e trovão, massa. Mas, cara, assim, eles não conseguem. Por exemplo, a única cena que eles tratam o câncer dela com serenidade é a cena com a Darcy. Por incrível que pareça, tipo, uma personagem de comédia é a única que trata com serenidade. Quando é com o Thor, pô, pelo amor de Deus, aí, tá ligado? Tipo, quando é com a Valkyria, pelo amor de Deus, pô.
Aquela cena da granada, velho, não, que era uma caixinha de som, que é aquilo, hein, velho?
Aquilo quebra o cara, pô. Elas dançando, tá ligado?
A nega tá... 5 minutos atrás, a nega tá, tipo, se olhando no espelho, vendo que vai morrer, tá ligado? E aí, tipo, do nada, depois ela tá lá fora, no umbral da porta, encostada, balançando a cabecinha, escutando música numa caixinha, que é uma granada. Porra.
E outra coisa, cara. Outra coisa que isso aí é que foi... Nossa, isso aí é que perdeu uns pontos gigantescos comigo. Que foi o seguinte, cara. Cagaram para a história dos outros filmes de Thor, né? Contaram a história de Thor e Jane ali totalmente nada a ver com os outros filmes, né, bicho? Com certeza não foi aquilo que aconteceu nos outros filmes, velho.
É, a impressão que eu tive é que é tipo, eles contaram como se fosse assim, algo que aconteceu em off, tá ligado?
Isso. Mas pra mim, bicho, não fez sentido nenhum, velho, ter colocado aquilo, tá ligado? Eu não lembro, não, velho, daquilo nos outros filmes do Thor, não. Foi uma história totalmente diferente.
Ali foi mais pra preencher, né, cara? Então eles, tipo, precisavam dar um background pra história dos dois, que não tinha nos outros filmes, né, de fato. Porque a gente só vê o relacionamento dele em Thor Mundo Sombrio, né, com a Jane Frost lá. E depois, meio que, em Thor Ragnarok, ele só diz assim, não, do jeito não deu certo junto e acabou. E aí eles precisavam preencher essa lacuna aí de vivência, digamos assim, dos dois, né? Então aí criaram esse tempo que os dois passaram junto lá como casal. Que pra mim também não fez me apegar a nenhum dos dois, né?
Me convenceu zero.
Não somou nada dentro do filme, assim.
Nada. Só foi pra comer tempo também.
Na verdade, o filme todo é só pra comer tempo, né? Porque não acrescenta em nada.
Nossa, cara, sei não, velho. Sei não que eu tô... Deram liberdade pra Taika Waititi demais, viu? E apesar, porque assim, os últimos filmes que eu assisti do Taka, eu gostei bastante, cara. E gostei do Thor Ragnarok, eu tava com esperança, assim, uma esperançazinha pra esse filme, velho. Mas... Tipo assim, não sei, véio, o que foi que aconteceu. Eu acho que foi como a gente tá falando desde o começo, velho. Tipo assim, o nível de comédia que foi colocado nesse filme, bicho, foi demais, bicho. Demais mesmo, assim. Perdeu a mão total.
A impressão que eu tenho é que, tipo, o Kevin Feige pegou assim, leu duas páginas do roteiro e falou, ó, tá aprovado. Pronto, tá ligado? Eu não entendo, cara, como aquilo foi feito. Realmente, não entendo.
Eu só queria dizer que foi muito impressionante o que você fez.
Esse foi meu primeiro vilão.
Ah, nunca vai esquecer do seu primeiro.
Outro ponto que eu não sei se vocês gostaram, que pra mim foi aquele final com as crianças.
Rafa, vai. Eu gostei da cena. Eu gostei da cena, mas eu vi que, tipo assim, foi muito o poder do roteiro, tá ligado? Tipo assim, eu tenho o poder de fazer o que eu quiser com o meu roteiro, eu vou fazer. Agora, que a cena foi legal, roteiro, que eu gostei pra caramba, eu gostei da cena em si. Tipo assim, as crianças indo... e tocando o Guns N' Roses, eu gostei. Agora... questão de roteiro. É. Agora, em questão de roteiro, o cara usou o poder
do roteiro.
The
World.
The power of... Total, cara. Porque, tipo, nunca que aconteceu isso. Só quem tem o poder do Thor é quem tem o martelo, possui o martelo. E do nada ele dá poder pras crianças, cara. Como assim? Então, no caso, pra curar a Jane lá, só era... Não precisava ela ter pegado o Mjolnir. Só era o Thor... Ah, toma meu poder. Rau!
Verdade, boa observação.
É, não precisava ela ter pego o martelo. Ah, toma meu poder aqui. Não, mas vou fazer o quê? Não, fica com ele aí e depois você resolve. Depois bota no crédito aí.
Pois é, cara. Tipo, quando ele libertou as crianças, eu achei que naquela cena ali, quando ele liberta as crianças, eles iam mandar a criança pra terra, tá ligado? Aí vem Thor, reúne as criançadas, pede pra cada um, pergunta... Ai, cara, isso em tom de piada, né? Obviamente. Aí pergunta pra molecada lá quem sabe lutar, quem é guerreiro e tal, 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 tal. E aí, enfim, ele cede o poder dele pras crianças por um tempo limitado. Meu Deus. E, cara, eu até comentei com o Gabriel, que eu disse assim, Gabriel até tinha dito assim, né? Tipo, a ideia é legal, mas a execução foi meio bosta. Eu disse assim, cara, nas cenas anteriores, tá? Uma Valkyria, tipo, uma guerreira foda, assim, de Asgard. Você tem a Jane Frost com o poder do Thor. Tem o Thor e tem um cara lá de pedra, que é o Taika Waititi, né? Querendo aparecer demais no filme. E aí, não sei, ali pra mim também foi só questão de ego, tá ligado? Porque, tipo, era desnecessário aquele cara lá, o pedra lá, eu nem sei o nome do personagem, dentro do filme lá, porque não somava nada, tá ligado? Então, tipo, você tinha três guerreiros fodas lutando contra as sombras do Gor e levando um cacete da bexiga. Aí você me pega, meia dúzia de criança lá, dá o poderes ali e a molecada luta pra caralho. E eu disse, como é isso, cara? Me explica. Tipo assim, em que universo isso daria certo, assim? Tipo, a molequinha lá com o cio de pelúcia soltando raio pelos olhos. Que merda foi aquela, cara? Então,
é
tipo,
bom,
eu disse, velho, não, ali, se o filme tivesse mais meia hora, demais. Eu não aguentava, cara. Sério, não aguentaria. E pra mim, aquela ali foi o cúmulo do ridículo, assim, sabe? E aí tem toda aquela cena lá do Thor e do Gor e a despedida dele. E, ai, cara, e as frases motivacionais do Thor no final pro Gor. Ai, cara, pelo amor de Deus, pra mim foi devastador aquela cena das crianças. Foi ridícula. Ridícula. Não poderia ter sido pior, cara. Não poderia ter sido pior.
Se fossem guerreiros asgardianos, top, tá ligado a cena? Mas, bicho, são crianças. Que tipo de super-herói vai deixar as crianças no perigo, tá ligado? Na morte iminente, assim. Não faz sentido, de fato. E o final, pra mim, é uma bosta também. Não faz sentido com o Gor, tá ligado? É, parece um final de filme do Adam Sandler, tá ligado? Assim, motivacional. E é isso, cara. Assim, pra mim...
Nossa, mano.
Desastroso.
Assim, eu gostei da cena em si, né? Da estética da cena e tal, mas o cara usou totalmente o poder do roteiro. Tipo assim, que o roteiro daquela cena, assim, tipo, não faz sentido, óbvio. Eu vim salvar vocês, mas peraí, tem um exército de monstro do Satanás. Bora, vamos lutar contra eles, depois nós vemos aí o que ele faz. Como assim, cara?
Cara, eu sério, juro pra vocês que naquele momento que eu tava vendo as crianças, eu me senti assistindo aquele filme do Lava Girl e...
Shark Boy,
tá ligado?
Shark Boy, cara, Lava Gama, meu irmão.
Exato, cara, é esse sentimento que eu tava naquele momento, cara, assim, tipo, não me encaixava na cabeça a qualidade dos filmes. E eu até comentei com o Gabriel, porque, tipo, a gente foi numa sessão que a galera tava gritando, cara, por umas cenas que, tipo, rindo de coisas que particularmente eu não via graça, assim, tipo, e graças a Deus tinha algumas pessoas na minha sessão que tinham bom senso que também não tava achando graça, tá ligado? Tipo assim, uma galera que, tipo, tava rindo desesperadamente, como se estivesse vendo o filme da Marvel pela primeira vez na vida. E no final, aplaudiram, cara, meu Deus! E eu disse assim, eu até disse pra Gabriel, assim, tipo, ó, oh, Gabriel, eu não diria nada se de fato esse fosse o primeiro filme que a gente tivesse assistindo da Marvel, mas a gente tem filmes da Marvel muito bons, cara, muito bons mesmo, tipo, Pantera Negra, Capitão América, Soldado Invernal, Homem de Ferro 1, enfim, a gente poderia citar uma calharada de filmes aqui que a Marvel já fez muito bem feito, que quando você coloca um filme desse e compara com esse filme Amor e Trovão do Thor, eu disse, velho, que isso? Isso não merece nem meia palma, tá ligado? Então, tipo assim, a gente tem outros filmes de background da Marvel que tem como referência de qualidade, tá ligado? Então, tipo, eu não via sentido a galera tá gritando por uma coisa assim, tipo, what the fuck, tá ligado?
Ruim, cara. Eu acho também, Rafa, que esse filme vai dar uma flopadinha, tu não acha não? Porque eu assisti ele...
Deus queira.
Eu assisti ele ontem, acho que foi o quê? Um dia depois da estreia nacional, ou foi ontem a estreia?
Foi dia 7.
Pronto, eu assisti um dia depois da estreia mundial. É mundial ou foi a nacional? A mundial.
Mundial.
Assisti um dia depois da estreia mundial, velho. E se na sala de cinema que eu tava tivesse 20 pessoas...
Não, eu espero que os caras se deem mal, velho, na bilheteria. Diga pra aí, eles pararem assim e falar, caramba, alguma coisa de errado a gente tá fazendo. Que eu acho que é justamente o ponto que a Rafa falou no começo e eu vou desenvolver minha opinião agora. Cara, quando a gente assistiu os filmes da Marvel há, sei lá, 3 anos atrás, né? 4 anos atrás. 5 anos, 10 anos atrás, enfim. A gente ia, tipo, pensando, será que vai aparecer um Joia do Infinito aqui? Será que vai ter uma cena pós-crédito com Thanos? Será que esse filme vai estar ligado com tal filme? Não sei o quê. Hoje, cara, a gente vai assistir. Ó, eu vou ser sincero, eu não ia assistir Thor, tá ligado? Eu decidi assistir Thor de última hora. E foi quando eu mandei mensagem pra ele, eu disse, ó, bicho, bora assistir. Ele, bora, tal. E ele também não sabia quando ia assistir, tá ligado? Porque, bicho, não tem nenhum compromisso, tá ligado? Com o universo da Marvel, assim. Você vai assistir por assistir o filme, né? E se continuar nessa qualidade, que vem, na minha opinião, desde Doutor Estranho, véi, é só ladeira abaixo, tá ligado?
Eu só assisti esse filme porque Rafa disse, ó, bora fazer episódio, vai assistir. Eu digo, bora, vou assistir. Mas também não tá com esse interesse todo de assistir, não, velho. Eu tô esse Thor Ragnarok, não. Por mim, eu conseguiria ter esperado pra tivesse aí algum streaming, algum link russo aí. E agora, rapaz, porque, como eu disse, filme de sessão da tarde, tipo assim, não valeu o dinheiro que eu paguei, não, velho. Com certeza esse filme não valeu o dinheiro que eu paguei.
Vamos pedir reembolso nos cinemas.
Não tô com esse ódio todo que vocês estão, que eu sei ser muito fã, mas realmente, tipo assim, se tivesse a opção de você pedir reembolso pro filme ruim, eu tinha pedido, velho. Pra ir. Eu tinha pedido tranquilamente, cara.
Cara,
tranquilamente,
eu tinha pedido. E assim, eu sempre, como o Tenório falou lá no começo, eu sempre fui muito crítico desse do tom dos filmes do Thor, né? Mas eu, cara, eu juro que eu tava esperando um Thor Ragnarok, cara. Meu coração aceitaria tranquilamente um Thor Ragnarok, assim, tipo.
Caramba, diga aí, velho. O cara tá aceitando. O bicho meteu o pau em Thor Ragnarok, mas o bicho tava tão preocupado que tava aceitando o Thor Ragnarok.
Cara, eu tava tipo. Se eu tivesse visto um mesmo filme. Obviamente, com outra história de Thor Ragnarok, mas na pegada da... No clima de Thor Ragnarok, eu estava feliz da vida. Eu estava aqui elogiando o filme, porque era algo esperado já. Mas, tipo, cara, foi muito pior do que Thor Ragnarok, assim, cara. Sinceramente, eu não sei no que Taika Waititi estava pensando e no que Kevin Feige pensou também quando aprovou esse roteiro, assim, cara. E aí, cara, não sei, só chorar agora, né? De fato, não tem reembolso. Porque se tivesse reembolso, eu também gostaria de pegar meu dinheiro de volta, porque não valeu a pena, cara. E como eu disse, né? Thor é um personagem, é um dos personagens que eu gosto muito, cara, de Thor MCU, assim. Gosto pra caralho, principalmente nas HQs, cara. As HQs de Thor são foda. Tipo, foda. É você ver, assim, o Thor dando uma surra no Homem de Ferro. E assim, ó, eu só não te mato porque eu não quero, tá ligado? Mas, tipo, você sabe que o Thor, ele tinha poder, cara, de destruir um planeta, como ele já fez em algumas HQs, sabe? Tipo, e você... Ele tem uma arma super poderosa que consegue invocar Bifrost, e aí você vê esse deus poderoso, esse personagem foda pra caramba sendo transformado em Didi, tá ligado? Em Didi dos Trapalhões. Eu não me conformo com isso, cara.
Didi.
Não me conformo, fico triste. Foi lá. Né?
Didi foi lasco.
Transformando em Carlo Alberto. Carlo Alberto dá pra cena. Colocando aquela risada. E é porque a gente não falou da cena de nudez, bicho, lá, né? Que é gratuita, foda, assim, foda. Tipo, só de fato pra mostrar a bunda do Chris Hemsworth, que a gente sabe que ele é CGI. Né? Obviamente o ator não ficou pelado lá.
Vamos ver quem você é. Eu vou tirar o seu disfarce. E... está...
Estalou muito forte, droga!
Devemos ajudar ele mais tarde.
Opa!
Só Amor e Trovão, cara, tem duas cenas pós-crédito, né? A primeira, aparece lá o Zeus consertando um buraco feito pelo Thor no peito e fazendo um discurso lá pro... Que depois a câmera vira e a gente vê que é o filho do Zeus, né? O Hércules. E aí, o que vocês acharam dessa cena pós-crédito?
100% nada a ver, baby. 100%. Tipo assim, tem nada a ver com o filme, nada a ver com a história.
Eu acho que foi... É porque o Hércules é um vilão, não sei se ele seria um vilão...
Aquele pior, porque aquele Hércules é uma cara de indiano, velho. Tinha cara de indiano, dá pro Hércules indiano. Nada a ver, velho, não é grego ele. Não, e com o maior cara de indiano. Ué, nada contra os indianos, mas o Hércules é grego, né?
Sim, deveria.
Sim. Na verdade, ele não é um vilão, não, tá? Ele é um herói, mas se eu não me engano, tem uma saga onde ele persegue o Thor, sim. Inclusive, o Thor, pai de todos, fica fazendo piada com o Hércules, tá ligado? Tipo, esses deuses aqui são só Hércules, tá ligado? Como se ele fosse um cara super fraco, assim, e tal. Enfim, mas eu gostei, cara, da cena pós-crédito. Eu achei que... Inclusive, quando saiu do filme, eu até comentei com o Rafa, né? Tipo, véi, pra mim, o tom da cena pós-crédito parece outro Zeus, tá ligado? Então, parece um filme totalmente diferente. Parece que foi gravado depois. Os caras decidiram, aceita, vamos botar isso aqui, né? Também o ator do Hércules não me incomodou, tanto faz.
É, Felipe com xenofobia.
Eu só espero, cara, que eles adaptem bem, tá ligado?
Não, não, cara. Foi só estranho, cara. Agora sim, será que isso vai ser vai ter outro filme?
Vai do que Thor, aparece no final, aí, né?
Porque Chris Hemsworth já tá meio que saindo já do...
No final não aparece, né? Tipo, MCU, que né? Thor retornará. Então...
É, mas na minha cabeça esse ia ser o último filme do Chris Hemsworth com
também
Thor.
Pensei, jovem.
Eu também, na minha cabeça era...
Eu pensei então. Até que, tipo, a Jane Foster ia assumir o manto dele nesse filme, sabe? Né? Existem algumas mudanças que eles fazem pra tentar adaptar os filmes. E provavelmente ela só... Eu até pensei que na cena final lá, quando o Gore tava ia fazer o pedido, seria pra deixar ela viva, tá ligado? Porque ele vê aquela cena de amor, né, maravilhosa lá do Thor com a Jane. Eu achei que ele ia pedir pra Jane sobreviver lá. E a filha dele seria só uma retratação dos deuses, meio que ele vendo lá ela no plano espiritual, digamos assim. Enfim, eu achei que a Jane Frost ia assumir o manto do Chris Hemsworth. Eu até tinha dito, cara, eu fiz muita, como é que se diz, muita teoria sobre esse filme do Thor Ragnarok. Eu achei que o Gore ia conseguir matar o Thor, porque o Chris Hemsworth estaria saindo do MCU, né? Enfim, eles estão trocando muito, o digamos assim, a linha de frente da Marvel, que era Robert Downey Jr., Chris, né, saiu, que é o Capitão América, a Scarlett Johansson saiu, enfim, tá saindo toda a linha de frente, assim. Eu achei que esse seria o último filme do Chris também, mas aparentemente teremos outro filme. Eu espero que eles troquem a direção. Cara, coloca por favor os irmãos russos, cara, pra dirigir um filme do Thor, pelo amor de Cristo. Se eles fizerem com a mesma tensão e a mesma vontade que fizeram Capitão América Soldado Invernal, cara, eu acho que Thor seria muito foda. Ai, que delícia, deu até vontade de ver agora. E aí, eu achei também, cara, que o Thor seria despedido dele nesse filme, mas aparentemente vai ter outro contra o Hércules agora, né?
É. Eu particularmente gostei mais também da segunda cena, porque meio foi um fechamento daqueles personagens ali, sabe? Simples. Ali, ó, Valhalla, você tá em Valhalla e tal. Fechou e acabou-se. Entendeu? Pode ser até eu conversando com o Michel, que a gente assistiu. Michel disse, não, aquela cena pode ter acontecido pra no futuro, quando o Thor morrer, tipo, a gente saber que ele vai estar lá com a Jane em Valhalla. E a gente sabe que a Jane vai estar lá em Valhalla e pronto. Tipo, como se fosse uma preparação pro fechamento dele. Então, aí eu ainda gostei. A primeira cena pós-crédito eu achei muito estranha, mas a segunda eu gostei.
A segunda também é aquela achei. Que ele tá arrumando a menininha, né? Que ele fica com a filha do Gore.
Isso,
e aí ele tá arrumando, você acha que a menininha vai pra escola, né? Só que não, ele tá preparando a menininha pra lutar lá num planeta, não sei qual é o planeta. Ele tá viajando com a nave parecida com a dos Guardiões da Galáxia, que eu também não entendi. Já aproveitando essa deixa aí, né? Não entendi porque os Guardiões da Galáxia não foi usado, né? Tipo, aparece lá no comecinho do filme.
Eu pensava que ia ser bem mais usado.
É, eu também, tipo, eles seriam meio que uma jornada junto ali, tá ligado? Pelo menos até a metade do filme. Mas, tipo, não entendi porque disseram que ele era o Asgardiano espacial, um negócio assim, né? O Viking espacial, tá? Em que momento, assim, tá ligado? E aí, os Guardiões da Galáxia só aparecem lá no começo lutando com... E o Thor faz naquela gracinha, naquele planeta lá. Enfim, e aí aparece a menina, né, com os poderes já dos deuses. Ele é uma menina com poderes de deuses e lutando lá no final. E aí a gente descobre que o título é por causa disso: Amor e Trovão. Amor é a menina, Trovão é o Thor.
É, eu achei assim, o nome, eu achei até uma sacada inteligente. Só que, tipo, a carga emocional foi zero. Tá ligado? O nome eu até achei uma sacada até legal, mas tipo, a carga emocional que botaram pra menininha, tipo assim, como ela apareceu muito pouca, não achei muito, muito boa, não.
Estamos chegando mais a um final do Critica Mais, cara. Que episódio pesado, cara. Que episódio pesado. Esse, de fato, foi um Critica Mais. Cara, pegamos pesado com o Thor, Amor e Trovão. Mas estamos chegando ao final e vocês sabem que sempre a gente faz um resumo de tudo que a gente achou do filme e damos as nossas famosas notas. E aí vocês vão ver a nota do nosso convidado, Gabriel. Mas eu acho que eu vou puxar primeiro o Felipe Tenório para fazer o resumão aí do que as notas de Felipe sempre trazem controvérsias pro nosso episódio. Tô brincando, Felipe, eu não vou brincar mais com as notas não, tá? Mas aí eu queria saber, Felipe, o que você achou do filme e sua nota pra Thor, Amor e Trovão?
Pra mim, como eu disse no começo, bicho, bastante mediano. Mediano, aquele filme de sessão da tarde, não vale o dinheiro pra você ir no cinema. Não vale. Ainda gostei de algumas partes, Teve algumas partes engraçadas. Teve algumas partes que eu ri de verdade, assim. Não ri forçado, não. Porque tem aquela, né? Você paga... Paga você, eu paguei, eu vou rir dessa porra. Se o filme é de comédia, eu vou rir, tá ligado? Mas não, eu ri de boa. Dentre os pontos, teve muitos pontos negativos que a gente falou aqui no filme, que eu concordo com eles todos. Mas teve alguns positivos pra mim, né? Como algumas cenas de comédia. A estética do filme sempre muito boa. A parte da Jane com câncer me pegou um pouco. A parte das crianças, eu gostei da cena. Apesar do cara ter usado o poder do roteiro, mas eu gostei da cena. E é um filme bem mediano, velho. Bem mediano mesmo assim. De mediano pra ruim, cara. Não passa disso, não. Quando acabou o filme, eu tava conversando com o Michelle e ela disse, a nota que tu dá pro filme, eu digo, é aquele filme que não passa de 5, 6, assim, estourando. Se o cara tiver de muito bom humor, o cara dá 6 pra esse filme. Mas, se o cara tiver de bom humor e tal, mas como eu já fui pra esse filme com o coração aberto, já fui pra esse filme sem me importar tanto, assim, com ele, sabe? E eu vou dar uma nota 5 pra ele. Só pra... 5 só pra ficar de bonzinho, que eu tenho quase certeza, não tenho quase certeza não, tenho a certeza que a nota de vocês vai ser lascando. Eu tenho certeza disso, cara, eu tenho certeza.
Olha aí, mais uma vez me surpreendendo, tem hora sempre me surpreendendo, cara. E agora gostaríamos de ouvir de Gabriel, o que você achou do filme, Gabriel, e sua nota pra Thor, Amor e Trovão?
Cara, eu gostaria de dizer primeiro que a Marvel conseguiu, viu? Conseguiu fazer um filme que eu odiasse, porque pra mim, assim, é o pior filme da Marvel, fácil. Eu assistiria Thor 1 10 vezes em vez de assistir esse, assistiria Thor 2 10 vezes em vez de assistir esse. E, cara, os poucos pontos, assim, que dá pra se salvar é o gore, né, como eu disse, em algo, tipo, as cenas do gore, né, porque o desenvolvimento dele é muito fraco. A poderosa Thor também tem alguns pontos que são bons, mas, cara, o Thor é muito ruim nesse filme. Não é o deus do trovão, tá ligado? É o deus da piada, sinceramente. Não tem nenhuma outra coisa, velho. Que é outra coisa que me deixou extremamente triste. Além deles não aproveitarem nem a poderosa Thor, nem o Gor, que são personagens, assim, importantíssimos, eles simplesmente não desenvolvem nada. Porque o Thor não amadurece, muito pelo contrário. Tipo, a Valkyria também não mostra nada ali que ela faz. Ela é a rainha de Asgard, tá? Beleza. Tipo, a gente já sabia, tá ligado? Por incrível que pareça, o único personagem que tem ali um final com um desenvolvimento é o Korg, né? Que é um personagem super, super, hiper, mega secundário. Então não acrescente nada no MCU, tá ligado? Pra mim é um filme, assim, que eu gostaria de apagar da minha mente e que ele relançasse em outro filme, tá ligado? Falasse assim, ó, esse corte aqui não existe, que nem Liga da Justiça e o Snyder Cut, né? E, cara, pra mim, assim, eu dou uma... Existe a cota dos efeitos visuais, né? Que a gente sempre fala, tipo, os efeitos visuais da Marvel são bons. Mas dessa vez, sinceramente, eu não vou passar pano. Minha nota é 2, velho. Eu dou nota 2 pro filme. Porque... detestável, cara. Pra mim, assim, é... muito furo de roteiro, tá ligado? Muita coisa que não faz sentido, como a gente discutiu durante o episódio. Então, sinceramente, um filme que eu gostaria... Pra mim, velho, não seria nem Sessão da Tarde, tá ligado?
Vixe, mexeram no coração do menino.
Polêmicas, meu jovem.
Mexeram no coração. Cara, ó, eu acho que vai acontecer o que eu disse no começo, que a nota de nós três não vai chegar a 10. Pô. Cara, somar a nota
pois
de nós três,
cara,
não vai chegar a 10.
Eu acho que não chega não. Ai, cara, é com pesar no coração, na verdade, que é. Como eu disse, né? Eu esperava um filme que eu já não curtiria tanto, mas eu já tava esperando um Thor Ragnarok aí. Cara, se eu tivesse assistido um filme Thor Ragnarok, sem onda, eu acho que eu daria um 8, 9. Não, exagerei, né? Mas eu acho que eu daria um 7. 7, eu acho que um 7 merecia, assim. Eu realmente fico triste em assistir Amor e Trovão, cara, porque não entrega nada pra mim, assim. Nada que a nível Marvel, assim, sabe? Nem parece um filme da Marvel, ser feito da Marvel, assim. A gente sempre esperou aquela fórmula Marvel, né? De piadas, como eu já falei no episódio, mas esse, cara, ele foge totalmente do padrão e da qualidade que os filmes vêm entregando, assim. Então, pra mim, é um filme decepcionante, cara. Pra mim, eles não desenvolvem a complexidade que poderia ter tido no personagem da Jane Foster lá, com a poderosa Thor. Não desenvolve o vilão, o Gore. Tem muito tempo perdido, assim, de tela com piadas que... só pela piada, sabe? Que não acrescenta nada. E o Thor, pra mim, realmente volta a ser um pastelão, assim. Volta a ser aquele cara... motivo de piada dentro do círculo de amigos, sabe? Que o cara que é só... ele é usado só pra ser zombado, assim, sabe? E aí, eu acho que é um filme totalmente dispensável. Concordo plenamente, assim, Gabriel. Não acho que nenhum filme Sessão da Tarde... a não ser que seja realmente um Sharkboy, um Lava Girl, assim. Aí tá tranquilo. Mas, cara, é um filme que, pra mim, é decepção, cara. Decepcionante. Eu esperava muito, assim, ver um Thor mais maduro de tudo que ele tem passado. Passou já, todas as pessoas que ele perdeu. E mais uma vez perdeu a pessoa que ele mais amava, de acordo com o filme, né? Uma pessoa, a única pessoa que ele amou, assim, de fato. E aí você vê um Thor que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu agora a mulher da vida dele. E mesmo assim, mantém um tom leve e de piada. E aí eu acho que não condiz muito com a trajetória do personagem, sabe? E aí eu esperava realmente um Thor um pouco mais sério, enfrentando um vilão que de fato desse medo nele, tá ligado? E eu não vejo isso nesse filme, não vejo. Eu acho que Taika Waititi perdeu a mão ali no roteiro, e não sei por que esse roteiro passou pelos diretores da Marvel, enfim. Não sei até que ponto chegou ali alguém a revisar de fato esse roteiro. Mas, cara, pra mim, Thor também leva 2 de 10 aí. Eu já tava com essa nota desde que... Cara, eu cheguei em casa e mãe disse, é a primeira vez que tu chega triste depois de assistir um filme. Foi, cara, eu fiquei assim, tipo, que merda eu assisti, cara. Que foi
depressão
isso?
Depressão da porra.
E aí, cara, pra mim é 2 também. Eu acho que não conseguiria dar uma nota maior do que isso, assim. Thor, pra mim, não entrega nada. É um filme muito ruim. Muito ruim. Pra mim, também, é o pior filme já feito da Marvel. E olha que tem muito filme ruim aí que eu já vi na Marvel, que também tiveram notas baixas, mas esse é o primeiro que eu dou, assim, que é ruim. O bagulho é ruim, cara, e eu não recomendo pra ninguém assistir, assim. Como a gente já disse, se tivesse reembolso de bilheteria, eu gostaria de pegar meu dinheiro de volta, assim. Olha que eu comprei com a carteirinha de estudante, mesmo assim eu gostaria do meu dinheiro de volta. E é isso, cara, e é isso. Thor pra mim é 2, e como tem Tenório bem previu aí, não chega não nem a 10 aí. 5, 7, 9. Por um ponto, Tenório.
Nossa, mano. Realmente, esse vai entrar naquela lista que a gente fez na Twitch como um dos piores.
Piores, aqueles que... A desgraça, não deveria nem existir.
O pior, ó. Nossa.
Tem que fazer uma categoria só pra esse filme.
Eric não está aqui com a gente hoje nesse episódio, mas ele provavelmente vai fazer uma crítica escrita lá e depois a gente solta no nosso site, que tá quase pronto, galera. Quase pronto. Aproveitando, você pode ser nosso Patreon, pode nos patrocinar, nos ajudar a deixar esse episódio, nosso podcast, cada vez melhor. Basta você acessar bussolanerd.com.br e lá vai ter um botãozinho para você ser nosso apoiador. E aí tem várias quantias lá que você escolhe. É bem baratinho, galera, de 1 dólar até 4 dólares. É bem baratinho. E com isso você pode ser nosso Patreon, e aí você pode... ter acesso antecipado aos episódios, ter acesso ao nosso grupo secreto no Telegram e também, cara, dar sugestões de pauta. E aí, fica a critério de vocês ali, uma sugestão massa, uma pauta legal que a gente pode gravar aqui com vocês e quem sabe fazer uma live com vocês também. Vê que coisa massa. Então você seja nosso apoiador.
Show demais.
Acesse bussolanerd.com.br e nos ajude. E você pode nos seguir nas redes sociais, @bussolanerd em qualquer rede social, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch e TikTok. E é isso. Queria agradecer mais uma vez pela participação de Gabriel. Cara, obrigado aí, nosso Marvete, que a gente sempre busca as referências pra confirmar alguma parada da Marvel. Obrigado, cara, pela participação.
Obrigado, cara. Obrigado a você aí por ter me convidado. Valeu também, Felipe. Valeu, galera que tá escutando. E tamo junto, cara.
Em breve faremos lives aí com o Gabriel de novo. A gente tá quase finalizando a faculdade, cara. Depois de terminar a faculdade, a gente tem mais tempo livre. E obrigado mais uma vez, Felipe, pela participação, cara.
Valeu, Rafa. Valeu, Gabriel. E é isso, minha gente. Seja um apoiador. É melhor do que você ter gasto dinheiro assistindo esse filme do Thor.
concordo. Estamos revoltados, cara. E é isso, galera. Obrigado. Forte abraço no coração de vocês e...
Valeu.
Valeu.